quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. 5 torcedores do Palmeiras são baleados após briga em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. 5 pessoas ficaram feridas, sendo que 3 delas tiveram que ser levadas para o hospital após uma troca de tiros entre torcedores do Palmeiras e do Londrina. Isso ocorreu na noite de ontem em um bar que é a sede da torcida organizada Mancha Verde do Palmeiras. Testemunhas disseram à polícia que os torcedores palmeirenses assistiam ao jogo contra o Atlético Paranaense no estabelecimento quando um carro branco com integrantes da Falange Azul, que é a torcida organizada do LEC, passou em frente ao local. Ainda de acordo com a polícia, os passageiros desse veículo atiraram contra as pessoas que estavam no bar. Em contrapartida, os torcedores do Palmeiras soltaram rojões e também atiraram contra o veículo. Dos 3 encaminhados ao hospital com ferimentos, 1 estava com bastante ferimentos graves. A Polícia Civil investiga esse caso e os autores dos disparos ainda não foram identificados. Esse desentendimento entre as torcidas começou na semana passada, quando uma bandeira da Falange Azul teria sido roubada e os torcedores teriam brigado por conta disso. A polícia continua investigando. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Intolerância, novamente, né? Mais um episódio lamentável envolvendo o futebol brasileiro. O Departamento de Polícia Penal, DEPEN, divulgou os dados do sistema prisional paranaense no mapa carcerário do Estado. Os números apontam que há um déficit de pelo menos 5 mil vagas nas cadeias públicas. A regional de Londrina é hoje a que vive em situação mais precária, com 6.607 presos abrigados em um espaço para 4.500. Já a capital paranaense possui o maior número de detentos, com 8.483, só que a defasagem é de 377 vagas. A única regional que não possui superlotação indicada pelo levantamento é a de Foz do Iguaçu, que abriga 2.867 presos, mas tem espaço para 3.572. A maior parte dos presos no Paraná está há mais de um ano na prisão, são cerca de 22 mil nessa situação, a maioria com idade entre 25 e 29 anos, 95% deles são homens, quase 14 mil são brancos, mais de 8 mil pardos e cerca de 2 mil pretos, segundo o DEPEN. Há previsão de construção de novas unidades prisionais, uma em Arapongas e outra em Ribeirão do Pinhal, além da conclusão da ampliação da cadeia de Ivaiporã. Apesar dos esforços, as novas vagas não devem suprir o déficit e o Paraná deve continuar com espaços em superlotação. Uma escola de Paissandu suspendeu as aulas para sanitização após um surto de sarna humana. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O Centro Municipal de Educação Infantil Claudemir Braz, em Paissandu, suspendeu as aulas depois de confirmações de casos de escabiose, a sarna humana. A secretária de Educação de Paissandu disse que o primeiro caso de escabiose foi descoberto e confirmado há um mês. Desde então, vários casos foram sendo confirmados. O local foi fechado outras vezes para desinfecção, mas, mais uma vez, os casos continuaram aparecendo e foi necessária uma nova interdição para essa desinfecção do prédio. Segundo a secretária, as crianças que tiveram a doença foram acompanhadas e ficaram em isolamento em casa. A instituição publicou um comunicado informando os responsáveis sobre essa suspensão das aulas. As aulas foram suspensas nesta quarta-feira, nesta quinta-feira, e na sexta-feira já não haveria aula por causa do dia do servidor público. Então as aulas vão retomar no CEMEI na segunda-feira. A escabiose é uma doença contagiosa causada por um ácaro e é transmitida pelo contato físico. Pode causar bolhas, vermelhidão, erupções cutâneas e coceira. Segundo a secretária, esse um mês foi a primeira vez que houve registro de caso de escabiose na escola. E a orientação é manter a higiene, prestar atenção em vermelhidões nas crianças, trocar roupa de cama diariamente e lavar a roupa das crianças com água fervente. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Quase 6 mil doses da vacina contra a Covid-19 perderam a validade lá em Ponta Grossa. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da CBN. Os lotes com 5.970 doses de imunizantes da AstraZeneca tiveram a validade expirada no dia 5 de agosto e não puderam ser aplicadas na população. A denúncia foi feita por integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura possíveis irregularidades na saúde aqui do município na Câmara Municipal. Segundo os vereadores, outras quase 4 mil doses da fabricante Janssen ainda podem vencer nesta sexta-feira. A vacinação contra a Covid-19 faz parte das ações de rotina aqui em Ponta Grossa, e isso significa que não existe uma campanha de vacinação, mas as doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. No entanto, mesmo com sobra de vacinas, o município não ampliou o público que pode receber a quarta dose do imunizante. Até a última segunda-feira, a quarta dose só era permitida para a população acima de 40 anos. Nesta semana, podem receber o imunizante as pessoas com mais de 35 anos. A CBN Ponta Grossa questionou a Fundação Municipal de Saúde sobre o motivo do vencimento e da não ampliação do público-alvo. Também perguntou por que os imunizantes passaram do prazo de validade, mas a Fundação não respondeu às questões. Em nota, a Prefeitura disse que os lotes estão segregados a pedido do Ministério da Saúde até o final deste mês. Essa separação foi uma recomendação da Secretaria Estadual de Saúde para que fossem armazenadas para futuros estudos e análises por parte do Ministério. E após esse período, a pasta deve, então, informar se as doses serão descartadas ou se poderão ser utilizadas normalmente. A administração afirmou ainda que, como as vacinas entraram nas ações de rotina nas unidades básicas de saúde, o município tem doses distribuídas nas salas de vacina e também ações programadas pelo ônibus da vacina aqui na cidade.
Muito obrigado, Tailan, pelas suas informações. O prefeito de União da Vitória diz que vai decretar a proibição de novas obras da Sanepar no município, enquanto as que foram iniciadas não sejam concluídas. O Rafael Peruzzo, da CBN Vale do Iguaçu, explica pra gente, né, essa história. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Olha, Luciano, a atuação da Sanepar em União da Vitória vem causando indignação no prefeito da cidade e também na população. A Companhia de Saneamento do Paraná tem feito obras de extensão da rede de esgoto, mas a falta de conclusão dessas obras é que tem gerado insatisfação. A Sanepar não deixa as vias, as ruas e calçadas da mesma forma que as encontrou, e isso tem gerado transtornos. O prefeito Bashir Abbas se manifestou ontem, conversou com a CBN, disse que vai proibir novas obras enquanto as atuais não sejam devidamente concluídas. E nós vamos ouvir o prefeito no CBN Paraná.
As obras que vêm sendo realizadas pela Sanepar, pelas suas empreiteiras, têm deixado muito a desejar. Por onde tem passado, tem feito um grande estrago nas nossas vias públicas, muitas vias que foram asfaltadas há pouco tempo, e a Sanepar tem passado e deixado um estrago muito grande. Um dos exemplos é a rua Padre Saporiti, as pessoas que passam ali veem a situação que está a rua. Há mais de 40 dias foi feita a extensão da rede de esgoto e até agora não foi consertado. E por onde foi feito, muitas ruas que foram feitas a extensão da rede de esgoto, o trabalho que tem sido feito pelas empreiteiras tem sido um trabalho extremamente precário. Muitas pessoas não têm conseguido nem sair de casa devido à recomposição de solo que é feito pelas empreiteiras. Além, é claro, esse final de semana todas as pessoas puderam acompanhar diversos bairros de União da Vitória com a falta de água. Isso daí não se pode admitir. A água é um item básico. As pessoas trabalham, as pessoas querem fazer sua comida, querem tomar banho depois do trabalho que chegam, e a fatura da conta de água todo mês chega na residência das pessoas. Não podemos admitir que continue essa situação. Estamos exigindo da Sanepar uma resposta para a nossa população. Então estamos atentos, vamos tomar as medidas necessárias, medidas duras se for necessário, se continuar esse estado de coisa.
Bom, o prefeito Bashir Abbas, como o ouvinte pôde acompanhar, também falou sobre a falta de água, que é um problema crítico aqui em União da Vitória, e tem acontecido com frequência na época do ano em que o calor aumenta. Havia uma promessa da Sanepar de que as obras para acabar com este problema estariam prontas até o mês de agosto, mas a previsão de momento é de que elas não fiquem prontas até o início do verão. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas suas informações. A Câmara de Vereadores de Cascavel aprovou um projeto que eleva de 21 para 23 o número de vereadores e ainda garante a eles o recebimento de 13º salário. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes de todo o estado. A primeira votação foi na segunda-feira, apenas um voto contrário. Ontem, na segunda votação, 13 votos favoráveis e 7 contrários. A decisão, Luciano, é válida para a próxima legislatura, ou seja, a partir de 2025. São dois projetos, um que eleva de 21 para 23 vereadores, como você falou, e outro projeto que estabelece o recebimento do 13º salário. O vereador Josias de Souza, do MDB, diz que o pagamento do 13º estabelece justiça. O vereador fica à disposição da população 24 horas por dia. E o aumento do número de vereadores melhora a representatividade.
A votação é bastante polêmica. Eu defendi a votação para ampliar o número de vereadores de 21 para 23. Já faz muito tempo que Cascavel já era para ter 23 vereadores, proporcional ao número de habitantes, proporcional ao número de eleitores. Acho que quanto mais representante a gente tiver, mais o povo pode ter a quem recorrer, a quem se acolher na hora da precisão, fazendo aí boas leis e coisas aí que vêm ajudar o povo que realmente precisa.
Com o aumento de dois vereadores, saltando, portanto, de 21 para 23, Lucia, um impacto anual será de R$360 mil. O vereador hoje recebe em Cascavel em torno de 15 mil por mês. Com o pagamento do 13º salário aos 23 vereadores, isso a partir de 2025, o impacto financeiro seria em torno de 345 mil. O impacto geral nas contas do Legislativo Cascavelense, o aumento do número de vereadores e o pagamento do 13º, seria então em torno de 705 mil por mês. Mais os custos, dá para a gente somar aqui, Lucia, mais os custos dos assessores dos dois novos vereadores, que ficaria, baseados nos números dos demais assessores, o valor ficaria em 288 mil. E fazendo uma conta rápida aqui, o impacto total ficaria no valor próximo de R$1 milhão por ano. Os dois projetos de lei seguem agora para a sanção do prefeito Paranhos, que terá 15 dias para sancionar. Vetando, no caso, havendo aí o veto dos dois projetos, eles voltam para a Câmara, os vereadores podem derrubar os vetos do prefeito e o presidente promulgar, tornando leis esses dois projetos, portanto, com vigor a partir de 2025. Luciano.
Muito obrigado, Roberto Benjamin, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua audiência em todo o estado. Tenham todos uma ótima quarta-feira.